começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast, finalmente voltamos completos. Sim, galera. E comigo aqui hoje está, finalmente, ele voltou, o jogador voltou, galera. O jogador caro voltou, galera. Ele está de volta, o homem, a lenda, o mito, o emblemático figurante. Fala aí, figura.
Oi, oi, Jojo, bom? Assim como é bom estar aí de volta aqui, depois do meu regresso de Goiânia. Passei um tempo em Goiânia, foi um período muito, muito difícil para mim, mas eu tava lá, né, em Goiânia, fazendo coisas que todo goiano faz. Mas
tem que comendo césio, né, cara?
Isso, mexendo em coisas brilhantes ali, ajudando na criatividade ali, então, como um bom eu conheci espécimes de goianos ali, mas foi, retornei de Goiânia, finalmente.
Aí sim, figura. E, né, figura, tem falar pra galera que quiser ajudar a gente, né, figura, tem o padrinho aí, né, tem o Pix, que é no batidãocast@gmail.com. Com a gente aqui hoje tá também meu amigo que me ajudou bastante nesse período aí que a gente teve de crise aí, né, de pau quebrando, de pessoal sumindo. O Lucas Emanuel tá aqui, fala aí, Lucão.
Ó, o Nilo aqui novamente. Se bem que eu não saí, né, eu permaneci aqui junto com o Ritalino. E, bem, muito bom estar com a equipe toda de volta. Não tenho muito o que falar fora isso não, velho, só tô feliz.
Opa, exatamente, cara, felicidade demais, né? Inclusive voltou todo mundo, inclusive os motoqueiros aqui da minha rua voltou a passagem, não? Voltou. Mas enfim, também está de volta ele que é oficialmente de Goiânia. Ele não fala de mim quando ele fala que é de Goiânia. Tá aqui o Shura, fala aí, Shura.
Pô, boa tarde aí, Império Anglo-Saxão. Pô, isso aí é fake news, tá? Sou de Goiânia não, pô.
E
na verdade, eu
tem
tenho
boa
ali...
linha, hein?
Eu tenho uma pousada em Goiânia, não confunda, onde, né, coincidentemente eu hospedei o figurante esse tempo atrás, só que eu não tenho ligação nenhuma com essa cidade a não ser essa pousada.
É, ele. Na realidade ele é de Goianinha, né, figura? Ele é o chupa.
Não. Goianinha, é isso.
Não, peraí, eu não sou o chupacu de Goianinha, eu sou o churacu de Goianinha, foi diferente.
Meu Deus. E galera, com a gente aqui hoje, né, trouxemos um convidado mais do que especial, diretamente da página lá da Cana de Açúcar, né, Lucas, né, figura? É a Cana de Açúcar, né?
Belíssima página.
Belíssima página de Kobayashi-san.
Meu companheiro aqui,
tá aqui, cara. O grande Pedro. Fala aí, Pedrão. Pedrão Cana de Açúcar.
E aí, gente, tudo jóia, sempre... Eu quis participar aqui, dar meus agradecimentos, que já que secretamente eu meio que cresci graças a vocês. Porque quando, né, 2017, eu criei a página, né? Eu até expliquei no grupo, mas de forma ilegal, eu meio que me promovi. Eu compartilhei a foto de perfil da página da época e falei, nossa, que nome bosta de página, né, gente? eu pensei nesse plano com 14 anos e funcionou. Vocês acreditam?
Mano, muito. Funcionou demais. Eu sou teu fã, mano. Eu sou teu fã demais, pô. O cara passou anos criando conteúdo com temporada só.
Desse relato aí eu tô me sentindo mal, que ele falou que ele tinha 14 anos em 2017, cara. Mas tudo bem. Enfim. Figurante, vamos pro podcast, né? Figurante. Nossa, que saudade eu tava de falar isso, cara. Figurante, tem vinheta hoje ou não tem, figurante? Diga agora pra
nós. Claro, com toda certeza absoluta, sem medo de errar, hoje tem vinheta, então roda a vinheta aleatória.
Né, galera, começando nosso podcast aqui, estamos reunidos para fazer mais um episódio filler aqui, bicho. Porque a gente não conseguiu decidir um tema, cara, de última hora, assim, né, velho? Porque o negócio é o seguinte, cara, não pensamos no tema, né? E figurante, poderia dar um contexto falando, o que é o filler no Bastion Cast, figurante?
Toda certeza, meu amigo, o filler é nada mais, nada menos do que um espaçamento entre os episódios onde nós falamos sobre animes e cultura brasileira. É aquele período onde nós falamos sobre o que nós quisermos, sem medo de sermos felizes. Mas é difícil, pois a maioria daqui não é feliz. Não que eu não me inclua nisso, mas de vez em quando eu dou umas risadinhas. Mas enfim, o episódio filler é aquele episódio livre, onde a gente fala e o assunto simplesmente vai, e nós não sabemos pra onde, pois ele não olha pra trás, só olha pra frente iremos assim... E em diante. Então o episódio de hoje é pra gente jogar a conversa fora, mas jogar a conversa também em suas cabeças, porque vocês adoram, exatamente, olha só, justamente quando nós fugimos do tema que vocês gostam, então são amados os episódios filhos e são exatamente o que as pessoas mais gostam, não é mesmo, Ritalino?
Exatamente, exatamente. Aliás, pra começar aqui o nosso podcast, quero fazer uma pergunta para o figurante agora, hein?
Vai fazer, fazer.
Figurante, você compraria um carro usado do Crazy Frog, figurante?
Seja honesto. Eu compraria uma moto usada, porque a moto daquele clipe lá é muito bom, então eu compraria.
Pô, mas ele anda com a motinha roçando ali, bicho.
Mas depende. Isso aí é... Até hoje ele nega as acusações, sabia? Crazy Frog, ele nega. Ele fala que é efeito Mandela, Ritalina. Ele fala que é efeito Mandela, diz ele.
Mas aliás, é estranho, né, velho? O Crazy Frog fez tanto sucesso e depois desapareceu da mídia, né, cara? Que aconteceu? O que será que aconteceu com ele? Será que morreu, velho?
Ah, foi cancelado, pô.
Eu ouvi falar que ele foi pego pelo Dietrich.
Direção perigosa, pô.
Eu soube que cozinharam ele na China.
Ih, rapaz.
Ih, meu Deus.
Ih, se pegou na China, pô. Ele não vai ser porque não vai virar comida, pô.
É, vai virar comida.
Os caras não perdoam, não.
Vai ser... Vou colocar ele no fogão, tá ligado? Aquela lenda lá do sapo no fogão, que a água vai esquentando e vai se adaptando. Fizeram isso com ele, tá ligado? Colocaram ele no ofurô e foram aumentando a potência lá. O negócio é cozinhar o bichinho.
Quanto mais aumenta a potência, tipo, a música que ele vai cantando vai ficando mais fina.
Vai.
Esse é um bom conceito.
Pô, fiquei sabendo que ele foi preso por não pagar a pensão alimentícia. Será que é verdade ou é fake news?
É verdade. É isso que eu tava pensando, cara. Só pode ser isso, porque pelo menos aqui no Brasil, a única coisa que a pessoa é presa é se não pagar pensão.
E se matar capivara.
Ele não é brasileiro, caraca. É uma lei internacional, né?
Eu tô vendo uma história se formando aqui. Quer dizer que ele foi preso por não pagar pensão alimentícia. E aí, como isso aconteceu na China, ele próprio virou alimento? É isso mesmo?
Rapaz.
Mas não é só de alimentícia que vive a pensão, né? Você falar isso aqui no Brasil, você é preso, sabia? Que a pensão é só pra comer, ele não... Não sei.
Não, aliás, mas... cara, eu acho que foi. Eu acho que foi pensão mesmo, hein, cara. Foi pensão que ele é o pai do Nego Ney, cara. Que é igualzinho.
Ah, não. O Nego Ney também sumiu. Será que ele foi pego pela
sumiu mesma também, coisa? Velho. Virou ator da Globo, cara.
Ator da Globo.
Não tô zoando, não. Ele virou ator mesmo, Nego Ney, cara.
Sério?
E?
É sério?
Tô falando sério, ele virou ator da Globo, cara.
Meu Deus.
Não pode ser, eu tenho que pesquisar isso.
Roberto realmente, Marinho tá muito feliz lixo. No túmulo nesse exato momento. Tá se revirando de felicidade.
Que país maluco que a gente vive, né, cara?
Ele virou ator mesmo, velho. Ele tá dando novela, vai na fé.
Eu não tô zoando, não, cara. Aquele abelha também que fazia os vídeos lá pro YouTube também, cara.
Isso me fez lembrar que no meu Discord eu tenho uma figurinha do par do Ney.
Ney, aí, aqui, ó. Vou consegue mandar aqui, mano?
Eu mandei, ó.
Shura, vamos retornar às origens do podcast, hein? Nego Ney, numa porradaria franca, quem venceria? Nego Ney ou Capivara Filó? Agora eu quero ver, na maldade, quem que venceria?
Ai, cara, hoje em dia, devido às circunstâncias, eu acho que não tem como Nego Ney ganhar, não, mano. Porque tá aquele negócio lá que inventaram, tal de carrapato de estrela, tá matando feio, né, velho? Aqui onde eu moro, bicho. Quem conhece sabe aqui, ó. Campo Grande, Mato Grosso. Tô falando pra você, não, aqui em Campo Grande. Tô falando pra você, mano. Aqui em Campo Grande, aqui, bicho, o que mais. Tem mais capivara aqui do que habitante por metro quadrado. E aqui tá com esse negócio de carrapato estrela, o pessoal tá se bigodando feio, tá? Ô, mas sabia que se matar capivara, você pega mais tempo de prisão do que se você matar uma pessoa real mesmo?
As duas, né?
Tô falando pra você, se um dia um cara vê você matar a capivara, você mata o cara. E se alguém estiver matando o cara, tá de boa. Só agora, se alguém estiver matando a capivara, aí você deixa baixo.
É o dono da capivara Filó, o que que acontece?
Olha, você mata ele, aí sim, a gente sabe como é que é a justiça aqui no Brasil, né, cara? Agora, se você não pagar pensão alimentícia, você bigoda, mas não pode matar a capivara também não, viu?
Alerta. Não, mas se você matar o dono dela, ela te tortura, pô, ela te mata, é pura maldade.
Ela gosta do dono? Aí fica a pergunta, parece. Porque o macaco do Elvis, por outro lado, ele não gostava muito do latino, né? então a gente tem que começar a pensar, assim.
Rapaz, mas que Deus guarde um cantinho bem especial pra ele, viu?
E o Elvis Porteiro, figurante? O que você acha? Você acha que ele canta bem, figurante?
Não, Elvis Porteiro não, por favor. Elvis
Porteiro não. O Shura mandou uma aí do... Qual é que é o nome do carrapato? Qual é que é o nome do...
É, não tô brincando. É sério, mano. Não tô brincando não, velho.
Qual que é o nome, pesquisa cara?
Aí. É Rapato Estrela, mano. Pesquisa aí agora. Conheço. É verdade, eu criei.
Esse bicho aí é um terror, velho.
Existe, eu tô falando...
Caralho, tá matando, eu tô passando feio, mal, cara. Eu tô passando
tá,
mal, velho.
Tá complicada a situação, mano. Hoje em dia tá mais compensando, velho. Se... Sei lá, velho. Fazer qualquer tipo de atrocidade aí, de dirigir embriagado, do que você passa perto da capivara, velho.
É, o Crazy Frog dirigia embriagado.
Ah, será que ele não trombou com a capivara no meio do caminho, por isso que ele sumiu?
As coisas tá começando...
Eu não acho que era bebida, não, era droga.
É, não, verdade. Ele era muito, ele era muito, muito, muito acelerado pra aquilo ser só bebida, cara.
K9, pô.
Ô, mas é, então, eu fiquei sabendo que o Cellbit processou o Crazy Frog também, velho.
Caralho, mano.
Não, não. O Crazy Frog era abusivo com ele. Era isso,
o ponto que a gente vai ser sensato, que é isso, pô.
Ah, daqui a pouco você vai falar Crazy Frog vem de pack do pé também.
É. Ah. Crazy Frog com aquela biluga de fora nunca me enganou.
Nunca me enganou. 7 anos mentindo e aí pra fazer. Por que ele fez isso com o Cellbit? Então foi isso que ele fez pra ficar sumido?
Foi.
Ah, mano, capaz, né? Mas ó, tem que
ver. Mas é que ele expulsou o Cellbit da BGS também.
Expulsou, mano? Na verdade, o Crazy Frog, ele foi um dos caras que encabeçou a BGS, né, cara? Porque, que, como é que é? Frog em Portugal. Primeiro que a BGS é um evento brasileiro. Então, não faz sentido colocar o nome do Crazy Frog em inglês num evento brasileiro. Então, BGS. Né? O S do BGS, eu não me recordo o que é o BG, mas o S é de sapo, pô.
Ai. Eu tô tentando processar, desculpa.
Eu também.
Caralho, mano, o Shura mandou mesmo uma foto de um carrapato estrela aqui, cara.
Eu fui falar um negócio da jogo, eu tô ficando louco, velho.
Não, mano.
Pera, que?
Sério, é um alerta, tá? Se você mora em lugar
que eu não achei que você tava ficando louco, eu achei engraçado, cara. É que do nada você falou isso, velho.
Ai, mano, é porque hoje
cara
eu tava...
É o inimigo número um do carrapato estrela, né? O cara, pra ele, carrapato estrela é uma teoria da conspiração, tá ligado?
Ah, demais dar conta, né, velho? Porque, ó, hoje eu fui dar uma caminhada ali, ver uns negócios ali de documentação ali. Eu passei num lago aqui e tinha umas 30 capivaras, velho. Eu fiquei cheio de medo, né, cara? Porque a gente não sabe, né, quando que vai ter um carrapato aí solto aí, né, na rua, andando assim. A gente acaba entrando no nosso sapato e pega a gente aí. É feio, mano.
Ô, mas o que é que essa porra faz, hein, mano?
Ué, mano, eu fiquei sabendo, cara, que uma dessas pessoas, assim... Quando você pega uma doença que vem do carrapato estrela, acho que sim, a grande chance é de você morrer. Mas existem casos que a pessoa sobrevive e fica com sequelas irreparáveis. Por exemplo, uma dessas pessoas que foi contaminada pelo carrapato estrela e sobreviveu é o...
Não, você faz...
caralho!
Não, isso, o editor ama.
Caralho, não me ferra não, cara.
É, carrapato é fichinha, velho. Aqui em São Paulo só tem dengue.
É verdade, verdade. Uma boa, Pedro, uma boa. Dengue versus carrapato, quem é mais?
Se for o dengue da Xuxa, ganha, cara.
Cara, eu posso falar com propriedade.
Com a guitarra.
Isso. Eu posso falar com propriedade, meus amigos. Eu zerei a dengue, é sério. Eu tive dengue 3 vezes. E esse é o máximo que uma pessoa pode pegar...
Peraí, eu abri um parênteses aqui que eu me dei conta, cara. A Xuxa tinha o dengue e o Praga. O Praga era um carrapato que não dava pra
ganhar
com o dengue, cara. Olha aí.
Olha, Praga, cara. Tudo tá conectado. Tudo tá conectado. Então, eu ia dizer que eu venci a dengue, meus amigos. Porque se vocês pesquisarem, um ser humano normal pode pegar dengue 3 vezes. E aí depois ele fica imune. Eu consegui pegar as 3 e sobrevivi. Foi
inimigo. Eu lembro quando você contou essa história no podcast, você falou assim: por sorte não era hemorrágica.
Exato.
Pegou 3 vezes o bagulho. E falando por sorte ainda.
É que existe 4. Hemorrágica é mais braba, né? Então, por sorte, foi só as outras e não... Hemorrágica. Ô, figura,
mas quer dizer que você só perde pro carrapato agora?
É, você tem um ponto, cara. Carrapato, olha.
Pô, mas o negócio do carrapato aí, sabe que o negócio que é feio? É porque o carrapato, ele transmite a febre maculosa, né, cara?
Ah, tá inventando. Febre cabulosa nem existe.
Não, quem conhece sabe que não é brincadeira.
Aí ninguém conhece.
Se não conhece, não pega.
Aí você é um louco só.
Então, mas voltando a falar da Sassá,
Ninguém aqui é fechado com essa guria. Essa guria aí é muito é paia. O Celtic que é massa. Todo mundo aqui é fechadão com o cara. O cara
não,
tá certo.
Eu não, sai fora. Eu não. Eu não.
Fala.
Já falo que não, hein, velho. Não sou fechado com ninguém. Nessa história aí eu tô torcendo pela briga, rapaz.
Olha, agora semana que vem, inclusive, anúncio na, aqui vai ter RPG
na treta
aqui
do Lu.
Vamos fazer o Enigma. O Ritalino vai ser o nosso mestre. E a gente vai interpretar os personagens. A gente vai fazer um tabuleiro assim entre uma. Uma briga entre.
Pode falar uma besteira aqui,
entre. Vai ser uma briga. A gente vai interpretar uma briga entre carrapatos e mosquitos da dengue. Então já escolham aí seus pais, já peguem seu D20.
E você de dengue.
D20, você quer ver os níveis de dengue?
Boa, boa. Nossa,
é verdade isso aí, viu?
Aí você tem. Você tem ali as cartas, né? Você tem água parada, você tem o pasto, mato grande para os carrapatos, tem todos esses cenários aí que você pode montar.
Cara, né? o pior, velho, é que se alguém do governo ouvir esse bagulho, é capaz do cara fazer mesmo, velho. Isso que é foda, velho.
eu não duvido. É um jogo interativo. Ai, mano,
vamos ter que cobrar direitos autorais, né?
Não, mas mano, exato. Do jeito que o governo é, mano, fazer um super trunfo de dengue, tá ligado? Distribuir nas escolas. É a cara do governo fazer um bagulho desse.
Aí, eles... É a cara, é a cara. Mas...
Peraí, distribuir dengue? O vai distribuir a infecção da dengue pras pessoas? Você não pode não, velho.
Não, cartilhazinha da dengue,
é isso,
né?
O governo vai fazer isso.
Cartinhazinha de super trunfo da dengue, cartinha, né? Aí tem o Aedes aegypti, aí tem o Chico Cunha, tem os outros mosquitos. Chikungunya, né? Chikungunya.
Ah, aí tem... Mas, pô, isso aí seria...
Big Brother Dengue.
eles estão presos numa casa cheia de água parada.
Pega um monte de espécie de mosquito e junta dentro de uma caixa de sapato. Fazer o reality. Dura um dia só, né? Dura um dia só. Que é a vida disso.
E hoje quem vai pro pneu é o Jorginho ali. Aí o cara tem que ficar no negócio com água parada do lado, assim. Não. Maravilha. Cara, mas reality show pra mim é tão deprimente, cara. Eu não sei.
Ah, mano, esse negócio de reality show não faz muito sentido não, cara. Porque, tipo assim, é um show de realidade, né? Beleza, como o nome sugere. Alguns até faz sentido, mas eu não consigo imaginar uma sociedade onde é comum, é banal o fato de você juntar um monte de gente com um monte de distúrbio psicossomático em uma casa, sem a opção delas de ir embora, cara. Porque no BBB, por mais que tenha a porta ali que você pode sair onde quiser,
a opção de ir embora eles têm, cara.
Não, mas então, mas se você sair, você perde.
Então, é o contrato, cara.
Pai, se eu for sequestrador, eu posso ir embora também.
Mas pera aí,
eu vou sair vivo, né, pô?
Não, mas é aí que não tá, né? Você acha que os caras do BBB, quando eles saem, eles morrem?
Figura, vamos mudar de assunto, Figura. Figura tá bravo. Vamos dar de assunto. Figura, você compraria um carro usado do Toninho Tornado, Figura?
Ah, Toninho Tornado, olha. Cara, a primeira pegadinha que eu vi, eu sou fã, assim, assíduo do Toninho Tornado, mas de muitos anos atrás, cara. E a primeira pegadinha que eu vi dele foi justamente ele tava vendendo cópia de chave, cara, pra você ter ideia. As pessoas chegavam lá, né, chegava lá e falava, não, eu quero fazer uma cópia de chave, que ele era o chaveiro. Aí ele falava, não, já fiz cópia de chave até pro Barack Obama, né. Aí a pessoa dava a chave pra ele colocava a chave em cima de um papel sulfite e contornava com lápis a chave, assim, desenhava. Só tá aqui a cópia. Ali eu me apaixonei por ele.
Caralho!
Ele não era nem o Toninho Delício ainda, tá ligado? Era uma pegadinha bem desprimórdia. Então, se ele conseguia vender essas cópias, com certeza ele conseguiria vender um carro pra mim, cara, de algum jeito. Então, eu provavelmente ele passaria a perna, mas eu compraria.
Cara, Uma que eu lembro da época da RedeTV do Toninho Tornado é aquela que ele tá vendendo um hot dog. Aí ele pergunta pra pessoa, é prensado o que você quer? A pessoa fala, é sim. Aí ele cata e bota o
hot dog
debaixo do sovaco e fechava. Aí a pessoa ficava, puto, que é isso aí? Ele falou, não, tá limpinho aqui, ó, passei álcool.
Sim.
É que a chapa tá quebrada.
Tá. Não, pô, é muito bom, cara.
Toninho Tornado, delícia.
Isso tem um personagem aí de um certo anime que comeria felizmente isso aí, pô.
Ixi, que maravilha.
Ixi.
Meu mano Pedro aí sabe do que eu tô falando.
Ixi.
Fala aí.
Pera aí.
Cara, teve até uma figurinha aqui mais cedo, pô. Deixa eu marcar aqui.
Manda.
Figura. É mesmo, o Toninho Tornado é o Kiko africano, né, velho?
Sim, é, o grande Kiko africano, cara. Ia nas avenidas ficar jogando bola nas pessoas, cara.
Não.
É maluco essa porra. E o Madruguinha do Brasil, cara?
Ah, não. Rodriguinho do Brasil.
Lucas me marcou na figurinha, eu não quero imaginar a Alma falando calma, Calabreso, velho. Isso é muito. Isso é muito amaldiçoado de ficar pensando, velho. Não, não minha Alma.
Isso que é verdade. Eu não sei muito bem o contexto, mas é verdade. Isso aí é. Se deixou o figurino com raiva, eu não tenho que saber o que é, não.
Não é canônico. Não, eu não. Eu não aceito isso.
Situação, meus amigos, que situação. Mas tá muito bom. A gente tá decorrendo aqui sobre o mundo. Isso aqui é uma prosa sua como geopolítico que nós estamos fazendo agora.
Exatamente. Não, tá parecendo o Roda Solta lá do
Nunes, cara. Maluco. A gente foi de Carrapato, Crazy Frog, briga de youtuber, BBB, não sei o que, véio. É governo.
Caralho, velho, eu joguei Toninho Tornado no Google aqui, cara. Apareceu um bagulho aqui, ó. Anarco-calabresismo.
Ah, não.
Meu Deus.
Anarco-calabresismo. Juro por Deus, cara. Eu não estou inventando, cara. Anarco-calabresismo. Caralho,
isso, mano. Isso é piada.
Não, é sério, mano. Anarco-calabresismo.
Ah, meu Deus.
Caralho, mano.
Tem uma
caralho.
Definição ou só meteram essa? Tem definição? Sei lá, velho, um livro de mercado de calabresa, algo assim.
Mano, e a... Eu lembro quando o Toninho Tornado começou a ser entrevistado, mano, no, nos podcasts, ele foi no Podpá, e ele começou a falar os apelidos dele lá, mano, e, tipo, não tinha a mesma graça, né, mano? Porque, tipo, a graça dos apelidos que ele dá pras pessoas é na interação da pegadinha, né? Ele chegando na pessoa da rua e falando, e aí, bolacho? Sabe, é engraçado isso, mamadeiro, tá ligado? Agora, sim, tipo, ele chegar no podcast e falar a lista dos nomes, não tem graça nenhuma, mano. Aí, ainda naquele podpar, né, que é fundo do poço, né, velho?
Não, é pior.
Mas cara, veja bem, eles estavam rindo.
Sim.
Você é louco, parça.
Exatamente. Cara, a gente podia adotar esse método podpar também, né?
É.
Caralho.
Falar, anotar as gírias e soltar, simplesmente fazer... Cara, esse imagina cara, um entrevistando o outro, assim, tá ligado? Só de gírias. Cara, ia ser maravilhoso.
O Shura tá discorrendo sobre uma coisa, aí eu do nada interrompo ele e falo assim, e aí, Shura, como você começou a sua carreira? Fala aí, pra fazer o corte certinho.
Sei.
Como você começou a sua carreira? Fala aí.
E o Coringão, Shura, conhece? Já foi num jogo lá na...
Ô, você é louco, tio. Já tomou uma caipirinha, fi? Já tomou uma caipirinha? Você é louco, tio.
E os bailinhos?
Não, aí, tipo, o cara pergunta tal, um tópico aí no Ritalino falou aí pra fazer o corte. O cara fala, ah, então. E vai discorrer o cara. Você é louco, parça? Caralho?
Perdi.
Mano, os caras não conseguem discordar de nada, cara.
Pô, isso me mata, velho.
Os caras não conseguem discordar de ninguém, cara. De ninguém.
Não, é que eu ia falar pra você que eles às vezes sugam tanto a graça, porque o Toninho Tornado, né, ele foi lá, ele leu a lista de apelido, tudo bem, não, é muito engraçado tudo. Mas você eu vi uma diferença, porque ele fez a mesma coisa no podcast do Bola e do Carioca e por algum motivo foi muito mais engraçado.
Ah, porque a risada do Bola, né, velho? Dá medo.
Você vê como é difícil. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que lá no Bola foi engraçado, deu pra dar risada, enquanto no outro parecia tão, sei lá, sem alma.
Ô, figura, tem aqui uma pergunta que enviaram pelos telespectadores, né? Deixa eu ver aqui, ó. Figurante, você compraria... Ó, atenção, figurante. Atenção aí, Shura. Vamos lá, pergunta séria do ouvinte aqui.
Atenção.
Você compraria uma Hilux do Luan Pereira, figurante?
Luan Pereira?
Pariu.
Ah, não. Eu não sei. Ele tentaria me seduzir. Assim, não minto.
Dentro da Hilux.
Ah, não. Esse cara eu gosto. Esse cara eu amo. Eu não, compraria assim.
Ele parece um... O Léo do Piuí.
Não, puta, ele me parece sincero. Ele me parece.
Igualzinho.
Ele me parece sincero. Eu acho que ele me seduziria e aí não teria jeito. Eu compraria.
Ele é o amigo do humor.
Exatamente. Aliás, ó.
Compraria.
O Léo do Piuí, hein? Queremos você aqui, hein, Léo? Léo, se estiver ouvindo aqui, eu sei que ele escuta, né, velho? Né, Shura? Muito fã do nosso podcast, sim. Né? Queremos você aqui, hein, cara? Mas enfim, mudando de assunto. Pedro, como você começou a sua carreira?
A minha história é meio esquisita, porque eu sempre fui uma pessoa bem esquisita, tipo, da cabeça mesmo. E,
tá
e tipo, desde os 13 anos eu tentava, sei lá, entrosar forçado na internet, mas aos 14 eu realmente, tipo, encontrei meu, como é que fala? Não, não, não é alma gêmea, é minha missão no mundo. Tipo Putin, é minha missão no mundo. E a minha missão no mundo era estragar o mundo.
Porra. Que nem os carrapatos estrela. Que nem os
carrapatos. Exato. Olha aí, voltamos pra ele. Forma... E as capivaras filó, figura. E a capivara filó.
E as capivaras filó. Ah, a capivara filó é o número um em destruir o mundo. Né?
Exatamente.
Mas estragar o mundo de forma saudável. Ah, e né, quando eu criei a cana-de-açúcar, eu não consigo olhar os posts antigos da página, porque você sabe aquele sintoma que, tipo, quando você olha seus posts antigos, você se acha muito, muito cringe, você não sabe como é que você chegou a fazer aquilo.
Exato, você não sabe quem é. Você sente, não é vergonha, mas você olha e você vê o que eu era e o que eu me tornei, quando foi que eu me tornei isso, e o que eu era daquilo, sabe, uma coisa meio estranha.
É, eventualmente eu criei a teoria de que pra você se tornar based, você tem que ter sido cringe um dia.
Sim, é o ditado, diz o ditado, é Fernando Pessoa, né?
É, eu tenho um backup das minhas páginas antigas, tipo de 2013, cara, e caraca, hoje em dia eu não tenho coragem de olhar, mas não, porque a última vez que eu olhei eu senti uma vergonha assim, cara. Inexplicável, sabe? Inexplicável.
Isso aí é.
É, eu sinto que ao mesmo tempo que você acaba sentindo uma vergonha, você acaba. Você ao mesmo tempo acaba ficando feliz que no fim você se tornou uma pessoa, tipo, que se sente feliz consigo mesma e que você parou de ser aquela desgraça de antes, né? Não?
É, aí passa 10 anos depois e a gente sente a mesma coisa de 10 anos atrás, né? É incrível. A gente nunca tá satisfeito, a gente tá sempre nessa busca.
Mas a história da página foi tipo meio constante evolução, assim, pra você ver que, tipo, metade dos curtidores nem assistiu nem de Drago. E eu confirmei hoje.
Ah, como é que é, cara?
É, metade dos curtidores nem assistiu Meio de Dragon, quase. A maioria só assistiu, tipo, pela metade até.
Ah, assim. Mas é bom que as pessoas conhecem, né? A página ali, ela cria a história própria, né? Cria o Akunohan. O Akunohan, não. A Made Dragon ali de verdade. É uma
e
nova
no fim,
ordem.
Eu acho isso mágico, sabe? Porque se você quer ser criativo, assim, mostrar o seu eu de verdade, basicamente, você tem que ser. Pra mim, você tem que ser genuíno.
Exato.
Isso significa que não botar uma faceta em você mesmo e, tipo, realmente mostrar que você é capaz e dar o seu melhor. Eu sempre penso demais nas coisas que eu faço. Às vezes, eu encontro um meme que eu quero fazer na internet, só que aí, tipo, usou uma fonte específica, aí eu sou esquisito, aí eu vou atrás da fonte que o cara usou, sabe, usando aquele de My Font, Find My Font. Aí eu procuro a fonte, eu instalo, aí no fim eu vejo a fonte e no fim não faz o acento.
Ah, sim, clássico. Cara.
Horrível. Aí mesmo assim eu dou um jeito, tá? E sei lá, eu realmente gosto. É, pra fazer isso, no caso, me ajudou em momentos que eu tava meio... que eu tava meio mal, assim, porque... Seu palhaço, mas tipo, quem faz o palhaço?
Exatamente.
Ou coisa do tipo, mas eu realmente gosto de fazer as pessoas rir. E aí, inclusive, às vezes é por isso que eu fico meio pay com algumas páginas ruins aí que existe. Mas é pra avisar que é por isso mesmo, porque eu vejo como. Que eu vejo como algo especial, basicamente.
Ah, sim. Não, eu também, eu vejo bastante, assim, eu me identifico muito com tudo isso que você falou e acho uma grande verdade, acho muito importante a gente ter algo assim pra gente nos apoiar, assim, algo que a gente goste e que pra gente faz muito sentido e não importa os outros, sabe? A gente não precisa provar nada pra ninguém além daquilo que a gente faz. Então acho que é bom a gente ter isso pra se apoiar. Como diria o Crazy Frog, né?
Eu creio que, tipo, ter uma página assim e fazer meme é um hobby que eu recomendaria pra, tipo, todos meus amigos, tipo, de fazer de qualquer coisa que eles realmente gostem e dão bem muito por aí. Eu chego a apoiar, até falo pra tentar assim, mas eu não, tipo, começa e, tipo, não dá muito pra frente, tipo, acontece, mas eu acho que o importante também é, como é que fala, é inspirar inspirar a gente a tentar também fazer a diferença, porque que a maioria das coisas no mundo você vai ver e é meio... você sente aquele... como é que fala? É um ambiente que no caso é meio... medíocre, assim. Medíocre, ah, assim. Você olha e, tipo, você não entende porque, assim, quer tentar fazer a diferença, sabe? Tentar fazer um mundo melhor, basicamente. Nossa influência para algumas coisas, é limitada. Esse foi o jeito que eu encontrei de tentar fazer uma influência no mundo. Mas cada uma tem a própria, né?
Não, com certeza, mas, assim, só de você... assim, essa influência no mundo é você simplesmente fazer o dia de uma pessoa melhor, sabe? Isso já vale muito, pode não parecer, mas o mundo hoje, como você disse, essa mediocridade, o mundo tá tão cinza, a gente vê tudo tão igual, a gente vê tudo, as coisas dando errado, um ambiente tóxico, um ambiente onde parece que nada vai florescer, sabe? Um ambiente infértil pra tudo. Quando você começa a fazer algo genuíno, parece que é daí que abre as porteiras pra aquele cinza ficar mais colorido. Então, sei lá, a gente vê aí, até vamos falar de memes, né? Mas a gente vê hoje, por exemplo, a gente abre o Twitter, só tem coisa corporativista, assim, só tem nego lá com o selinho azul repostando imagens, assim, de Reddit, tipo, repostando imagens do próprio Twitter, os comentários genuínos, sabe, os comentários, tipo, você vê os caras, os negros pegam comentário em inglês e traduz, pega post e traduz, parece que é só pelo engajamento, não tem mais ninguém que faz porque é bom, né, que fala, não, eu tenho interesse nisso, eu vou fazer isso e as pessoas vão ver o que eu tô fazendo, ver meu trabalho, ver as minhas intenções e tudo, e eu sinto que tá tudo tão repetitivo que é raro, às vezes, quando tem alguém que faz porque quer mesmo, que essa genuinidade tá em falta no mundo.
É, velho, no caso você falou tudo. Eu acho que o que me deixa mais pay, assim, é aqueles posts que, tipo, no caso você falou de tradução, mas, tipo, a pessoa não se dá nem o trabalho e usa o Google Lens.
Ah, sim,
essas são as piores, velho. Eu não sei como as pessoas conseguem digerir aquilo, velho. Fica muito feio.
Todo mundo já se acostumou, sabe? Isso virou o normal, digamos assim. Isso corrompeu tudo, sabe? Não tem mais lugar genuíno, é só a cópia da cópia da cópia. É, no fim, não tem como sair disso.
É, então, no fim, por isso que eu sinto que é bom tentar fazer a diferença, assim, e ao mesmo tempo é um hobby que assim, me deixa feliz e que eu consigo balancear, apesar de eu não ter mais o mesmo tempo de quando eu tinha 14, que foi quando eu fiz. Hoje em dia eu tenho meu trabalho e agora eu tenho minha faculdade. Tá rindo, só ficou dos
caras. Caralho, mano. Não dá, cara. Olha o bagulho que apareceu pra mim no Twitter, cara.
Perdi.
Ratanja.
Ah, não.
Isso é coisa do figurante, cara. É coisa sua, figurante. Pode admitir, cara.
Quem dera, cara. Quem dera.
Aí no fim eu acho que eu ri tanto agora que eu até esqueci do que eu tava falando.
Não tem como,
cara. E agora, Dog?
Atanja, cara. Mano, mas assim, em relação ao que você tava comentando aí, pô, não ironicamente, eu sou um fã tanto da sua página quanto do Batidão há um bom tempo. Talvez eu tenha acompanhado o começo da sua página, inclusive, do Batidão, não cheguei a acompanhar o começo mesmo. Mas, pô, a forma como o conteúdo é produzido desde o início até hoje, de forma... genuína, criativa e com esforço, é admirável, mano. Não é à toa que eu sou fã e até hoje eu acho todo tipo de conteúdo engraçado e que entretém de verdade, porque dá pra poder ver que tem um esforço e um carinho por trás daquilo. E por ser genuíno, obviamente não tem como não me alcançar. Inclusive, eu assisti Made in Gregor, então eu posso falar com propriedade maior em relação à sua página principalmente. Que, pô, tu ficou quantos anos fazendo meme com uma temporada de 12 episódios só, velho? Nossa, olha, pô.
Demorou, acho que cerca de... acho que foi 3 anos e meio pra sair a segunda temporada. Na época, tipo, ninguém mais tinha esperança, não. Aí saiu a segunda temporada e agora tá demorando mais ou menos o mesmo tempo pra anunciar uma terceira. O que me lembra que esse ano é o ano do dragão, então o Copium tá alto. O Copium tá alto pra, tipo, anunciarem logo a terceira temporada, logo, desgraça. Que eu realmente quero ver os arcos adaptados, porque eu li todas as coisas dos arcos e os arcos é legal, velho. Os arcos do mangá é legal e merece, porra. Mas vai tá demorando demais, cara. Daqui a pouco eu vou. Como é que fala? Eu vou me formar na faculdade. Vou me formar na faculdade e não vai ter terceira temporada, essa porra.
Ah, mano, mas com 3 temporadas você tem conteúdo que é a vida inteira também, né, pô?
Amém, amém.
Pior que eu tô no mesmo aguardo, pô, esperando a terceira temporada do meu anime preferido aí, que, como você pode ver, o meu perfil é maticado, não sei se já ouviu falar.
Ah, eu já assisti.
Esse anime nem existe.
Existe, pô, é o anime do Detran que você viu das placas lá, pô.
Você acabou de inventar esse anime, velho.
Só tem essa foto dessa personagem, é tudo IA.
Não, mentira que tem outra do meu perfil do Facebook atualmente, que é de 2024, aí, ó.
Opa, Ritalino, acabei de receber aqui no nosso link do Amapá uma pergunta.
Eita, figura.
Verdade. É, pergunta extraordinária pra você, Ritalino. Preste atenção, hein. É,
fala.
Recebi aqui, a pergunta é a seguinte. No fatídico dia do 7-1, se o Bora Bill fosse nosso treinador, o resultado seria diferente?
Mano.
Eu acho que o resultado ia ser pior.
O jogador entra em campo com a flor preta e homenageia o Neymar.
Que isso, cara?
Se ele entrasse flor preta, com a flor preta no campo, alguém ia morrer naquele dia.
Okay.
Não ironicamente, eu acredito nisso.
Exato. Flor do Lula.
Mano, eu acho que ainda tem aquela estratégia de super, você tá ligado? Botar todos os atacantes.
É, eu digo quando o Bora Bill virou um personagem de anime, só passar.
Ia botar todo mundo no meio do campo, tá ligado? Deixar algum meio sozinho.
Surreal, cara, que surreal. Cada vez.
Agora, se o Luvão de Pedreiro fosse um preparador.
Ixi.
É isso.
É, galera, acho que dá pra finalizar o podcast aqui, né, cara? Esse filler que a gente fez aqui. Acho que já tá.
Tá no minuto com o Bora Bill.
O Bora Bill quebrou.
Não dá. Vamos finalizar o podcast aqui, né, galera?
Eis que está acabando março. Bora Bill?
Tchau. Caraca, velho. Vamos finalizar o podcast aqui, né, galera?
Louça, bora Bombril.
Caraca,
o nível de sanidade do pessoal já foi embora.
O figurante, quando ele tá no. Tá na casa da luz vermelha, é bora Chibiu.
Meu Deus.
Galera, vamos finalizar o podcast aqui. Obrigado por ouvir.
Isso que você está de sábado no SBT. Bora, Raul Gil?
Não consegui traduzir o Bora Bill pra Maid Dragon ainda. Eu ainda vou pensando.
É uma boa.
Eis que você digita não esquece do acento. Bora, tio!
Não,
tá sacanagem. Vamos finalizar o podcast que a gente foi.
Eis que a contagem tá em 99. Em 999. Não. Bora, mil!
Eis que ele não consegue terminar o próprio podcast.
Eis que o Abel vai fazer uma substituição. Bora, Richard Hills!
Caralho, o cara. Não consigo nem falar pra finalizar essa porra. Meu Deus do céu.
Larga a risada do cara.
Eis que você é um azul muito. Muito escuro. Bora, Nil!
Nossa!
Caralho! Meu Deus do céu, velho.
Eis que você tá com febre. Bora, Advil!
Meu Deus!
Caralho, essa foi boa, cara. Essa foi real. Caralho, cara. Esse que você tá jogando Pokémon Red, você pega 150 Pokémons e tem que cheatar o jogo pra.
Ah, não, não.
Pra pegar
não,
os 151. Bora mil, bora mil. Eis que você é o Jorge Froh. Eis que você é o Jorge Froh e vai assolar. Bora
não,
Grimm.
Não.
Bora Grimm.
Isso é isso aí, filho.
Eis que sua namorada vai operar pra fazer um método do contraceptivo. Bora, Gil! Bora, Gil!
Nossa!
Chega, acabou, galera. Obrigado por ouvirem aí. Quero falar a vocês. Quero avisar vocês que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, tá na descrição do YouTube. Tá o podcast do Figurante também. O podcast do Figurante vai retornar, galera. Vai retornar o Figurante Podcast. O povo está esperando. O povo está tá na
espera. Um dia retorna, um dia retorna.
E é isso, galera. Obrigado por ouvirem. Valeu. Caralho, mano. Tô com dor na garganta. Tanto rir, cara. Não tô conseguindo nem falar.
Eis que é festa do Serginho. Não tem o Marco Luque.
Ah, não.
Mora Serginho.
Caralho, essa aí lembrou o figurante que dá um parabéns pro Michael Luke. Michael Luke, cara!
O quê? O que você diz? Fora daqui.
Tchau, gente.
Fora.
Fora de vinho!
Esse Eita. Final aqui foi o puro suco da desgraça. Foi, aí,
Caio. Eis que você é o Chaves e vai ir pra sua casa pra dormir. Bora barril! Bora barril!
Condição.